Fala, Deputado! Um programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Olá, quem está aqui com a gente agora é o deputado Márcio Pacheco, do PPL. Primeiro mandato aqui na Assembleia e já traz uma série de propostas.
Olá, Trajano. Olá, Cláudia. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer falar com vocês e permitir assim que a população do Paraná conheça um pouquinho mais da nossa atuação, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho.
Quais as bandeiras que o senhor trouxe aqui para a Assembleia que já está conseguindo defender, deputado?
Eu entrei na política em 2012, sou policial federal há 8 anos e fui policial militar por mais de 10 anos e nunca pensei, nunca tive nenhuma participação política, nem filiado a partido fui. Até o dia em que eu também percebi que não basta nós, como cidadãos, que antes de mais nada nós somos cidadãos e devemos ver o que podemos fazer para melhorar essa sociedade em que vivemos. Vi que estava apenas sendo mais um que criticava muito o sistema político, mas pouco fazia para, de fato, tentar mudar isso. De que é que adianta nós, todos cidadãos, ficar falando que dentro do meio político só existe gente que não presta, só tem bandido, tá? Mas o que que cada um de nós está fazendo, de fato, de concreto, para tentar mudar isso? Ou alguém pensa que vai cair do céu alguém que vai transformar a nossa sociedade? A nossa sociedade ela é transformada pela atuação individual e sistemática, diária de todos nós. Então, nesse momento, eu falei, olha, se tenho já uma estabilidade dentro da minha família, dentro do meu contexto pessoal, por que não colocar o meu nome à disposição para, se eleito, conseguir contribuir um pouco mais para melhorar o cenário político? E aí me coloquei à disposição em 2012, acabei me elegendo vereador de Cascavel com 1.412 votos. Logo em seguida, já em 2013, no primeiro dia que eu pisei na Câmara como vereador, acabei sendo eleito presidente da Câmara, né, naquele momento, sem nenhuma experiência, sem nenhuma visão um pouco mais aprimorada que hoje a gente já tem, do que é, de fato, fazer política, né, do ponto de vista de mandato, de partido. Fizemos um trabalho, acredito que eu, que transformador, um trabalho histórico em Cascavel, de mudanças, de extinção de cargos desnecessários, de redução de salários absurdos que existiam. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos na Câmara de Cascavel 9 cargos de diretoria com salários que chegavam a R$17 mil, numa cidade que não se justifica uma situação dessa. E nós reduzimos para 2 diretorias com salários de, no máximo, R$10 mil, E a Câmara funcionou perfeitamente. Criamos a TV Câmara e nós tínhamos naquele ano tinha mudado a quantidade de vereadores. Nós tínhamos 21 vereadores e o orçamento era para 15. Mesmo assim, nós conseguimos fazer uma série de investimentos e devolvemos para o município, pela primeira vez na história, nos 2 anos, em torno de R$4 milhões. E isso permitiu que a população percebesse que nós não estávamos na política para ser apenas mais um que entra, às vezes, para roubar o dinheiro público e para se dar bem. Eu não entrei na política para isso e não estou na política para isso. Pretendo, de fato, ser um instrumento de transformação dentro da política, de ajudar a melhorar o cenário em que eu me encontro. Então, eu entrei vereador em 2012, 2013 fui presidente da Câmara, e em 1 ano e meio houve um chamamento de algumas pessoas que acreditavam no nosso trabalho para que a gente disputasse as eleições para deputado estadual. E nesse cenário, em 1 ano e meio de vida política, eu fiz 19 mil votos, próximo 19 mil votos em Cascavel, sendo um total de 25 mil votos no Paraná, e me elegi deputado estadual. E a experiência aqui dentro, uma experiência ainda muito nova para a gente, né? Mas tem sido muito positiva. A gente tem tido condições, autonomia, independência para dizer aquilo que de fato pensa, falar aquilo que de fato precisa ser falado.
Como é que está? Está gostando da experiência, deputado?
Para aquilo que a gente se propõe a fazer, quando você tem o espaço para aprovar projetos e ver os projetos sendo implementados, isso é uma alegria muito grande. Você consegue sentir assim, olha, aquele projeto aconteceu porque eu estava lá naquele momento, naquela hora. Aquela ideia só foi implementada porque eu estava no lugar certo, na hora certa, para pedir que aquilo fosse implementado. E existem muitas circunstâncias em que as coisas só acontecem, ou em alguns casos ruins, deixam de acontecer por conta da nossa presença, da nossa atuação. Então, estou muito feliz, estou tendo uma satisfação imensa de conseguir fazer aquilo a que a gente se propõe fazer.
Deputado, o senhor foi policial militar, na sequência foi policial federal. Isso já é uma característica de vida pública, atendimento direto ao público. Isso te ajudou na entrada na política, deputado?
Eu entrei na Polícia Militar em 97, fiquei até 2007, quando então entrei na Polícia Federal. É claro que o envolvimento da gente com a sociedade, independentemente da vida política, sempre foi bastante grande. E não foi só por conta da minha participação dentro das polícias, e que eu tenho um grande respeito pela Polícia Militar, que me acolheu por 10 anos, pela Polícia Federal, que me deu toda uma condição de maior visão, né, de mundo, da gravidade que é a corrupção no nosso país. Mata mais do que quem está com arma de fogo na mão, só que mata em silêncio. Então, essa noção é que faz a gente ter uma consciência melhor do porquê fazer política. E é claro que as pessoas que nos conheceram, e são essas que têm propriedade para falar do nosso trabalho, porque adversários, eles falam mal se tem motivo, e se não tem, eles constroem para nos desconstruir. É a política rasteira, a política leviana, que infelizmente ainda permeia, né, a política do Brasil. Dois problemas, né? Nós não temos opções para escolher por duas razões. Primeiro, porque político nenhum não presta. É o que o meio político tenta construir. O adversário tenta sempre desconstruir o outro. E aí transmite a ideia de que ninguém presta. Então, as pessoas não acreditam mais. E o outro motivo que, às vezes, a gente não tem uma opção é porque as pessoas de bem, as pessoas sérias, as pessoas retas da nossa sociedade não querem se envolver na política. Então, às vezes, você acaba ficando sem opção para votar para prefeito. Vota naquele assim, eu vou votar nesse porque esse me parece ser menos pior, ser menos ruim. Né? Então, isso é triste, isso é lamentável. Você tem que escolher não porque acredita na pessoa. Então, a gente fica triste em ver isso. Mas, enfim, vamos fazendo a nossa parte.
O senhor tem dois filhos, ficam lá em Cascavel, o senhor aqui. Está sendo fácil, difícil conciliar? Como é que está? Está dando para fazer isso?
Nós temos que ter prioridades na nossa vida. Nós temos que ter valores na nossa vida. As pessoas sempre se envolvem com alguma coisa já vislumbrando qual é a vantagem que ela vai ter. E isso é muito pequeno. Eu acho que as pessoas, elas têm que ser movidas por ações maiores. A gente também tem que ter consciência de que, primeiro de tudo, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar daquilo que mais tem valor para nós. E para mim, nada tem mais valor na minha vida, depois da minha fé, do que a minha família. Então, portanto, a minha prioridade absoluta em todas as minhas ações, primeiro de tudo, é a minha família. E por causa dela, eu abriria mão de qualquer coisa no mundo. O que me move, o que me deixa à vontade para fazer política, é porque a minha esposa e os meus filhos não só compreendem como são a principal base, a principal sustentação da minha vida política, da minha vida profissional. Antes da minha atuação política, e que eu tento fazer com todo amor, com toda disposição, com toda força, eu tenho primeiro que dar atenção à minha família. É cansativo demais. São 500 quilômetros, né? Vir a Curitiba toda segunda-feira e voltar toda quarta-feira para Cascavel. E eu tenho feito isso, inclusive, de carro. Consigo estar com a minha família 4 dias por semana, estou longe dela 3 dias, mas nesses 4 dias procuro dar toda a atenção possível. E no domingo, aí é dedicado exclusivamente à minha família.
Como é que foi tua infância, deputado?
Primeira coisa que o cidadão deveria se envergonhar é de ter vergonha da sua história. Porque a pessoa que não se orgulha daquilo que é, daquilo que faz, daquilo que viveu, é muito pequeno. Às vezes você teve vergonha do que viveu. Eu nunca tive, muito pelo contrário, agradeço a Deus sempre por ter vivido a vida que vivi. Não foi uma vida de berço de ouro, pelo contrário. Foi cama feita de madeira da roça e o colchão era colchão de palha, de milho. Para quem é mais antigo, consegue saber o que é isso. Então, toda vez que tinha uma colheita de milho por ano, era uma festa, porque a gente conseguiria ter um colchão novo. Cresci na roça, ia a pé para a escola numa distância de 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar, e nem por isso deixei de ter mais ou menos sucesso do que qualquer outra pessoa que tinha uma condição muito melhor que a minha para ter. Sei e fiz, executei, acho que praticamente todo o serviço de roça. Sei o que é carpir, sei o que é roçar, sei o que é catar algodão e nunca tive vergonha disso. Pelo contrário, hoje me mostra, me dá uma condição melhor para ter uma visão de mundo mais abrangente. Apesar de difícil, foi uma infância que enriqueceu demais a minha vida. Então, assim, apesar de humilde, eu vivi muito feliz na minha infância. Com todas essas dificuldades, né? Comendo quirera, né? Uhum. Que a gente conhecia muito na roça, com o milho que a gente mesmo colhia. E quando tinha, na época, por exemplo, oportunidade de ter lá uma canja, né, de galinha, era como se hoje a gente comesse picanha. E para a gente era uma grande diversão, porque quem não conhecia picanha, então uma canja de galinha era algo, né, bastante bom. Desde pequeno, com todas as dificuldades que tive, brincava demais, andava de pé no chão, bebia água de mina, tomava banho de bica com sabão de soda, morando em casa de chão batido, cercada de coqueiro e coberta de tabuinha e comendo cambuquira. E muitas pessoas não sabem o que é cambuquira. Cambuquira é o broto da abóbora refogado, e que é uma delícia, diga-se de passagem.
Deputado, mas o senhor fez depois mais de uma faculdade, né, adulto?
Embora tenha estudado em escola pública, consegui depois ser aprovado no concurso da Polícia Militar, ser aprovado no concurso da Polícia Federal, e em 99 fui aprovado também no concurso vestibular de uma universidade pública e fiz o curso de Letras Português e Inglês na UniOeste em Cascavel. Conseguimos, né, alcançar grandes resultados, mesmo num cenário em que as pessoas não acreditavam que fosse possível.
Deputado, agradeço muito a sua presença.
Sempre é importante nós atuarmos, porque é só assim que a gente consegue promover a mudança, não ficar só esperando que outras pessoas façam aquilo que às vezes nós temos condições de fazer. Então, assim, essa mensagem de que as pessoas se envolvam mais com a vida política e que acreditem que existem pessoas que na política não são só pessoas que não prestam. Existem, sim, pessoas que prestam e que têm um grande comprometimento pessoal para ajudar a transformar a sociedade. E não digo isso pensando em mim, digo isso por outras pessoas, muitas que conheçam e que têm um comprometimento imenso com aquilo que fazem. Então, essa importância das pessoas, num cenário político, se envolverem para serem aquilo que nós comentávamos antes, uma opção a mais numa eleição, para que todos que queiram votar tem uma opção, ó, não tem opção por quê? Não tem opção porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo agora poderia ser candidato, tem condições de ser candidato e não se dispõe a ser, se omite. E quando nós nos omitimos, nós permitimos a perpetuação no poder daqueles que não prestam. Não adianta querer mudar o Brasil se às vezes tem um grande problema no bairro ou na cidade da pessoa que está nos acompanhando e nem isso ela consegue ajudar a transformar. E às vezes critica, né? Entra para a rede social e critica todo mundo e político não presta e é só bandido, que de fato existe e muito bandido dentro da política. Mas nós não podemos pensar que isso é só o que existe. Existem pessoas, sim, dispostas a mudar esse Brasil e a gente tem humildemente tentado ajudar nesse processo.
Você acompanhou aí a entrevista com o deputado Márcio Pacheco, do PPL. Lembrando que todas as entrevistas que vão ao ar na sua rádio, você pode acompanhar também pelo www.alep.pr.gov.br. Até a semana que vem, um grande abraço.